Daniela, é o seguinte, ele falou que eu sou tímida, eu nunca fui a um evento em que eu estivesse de meias, então acho que isso é muito difícil para mim. Bom, a respeito da provocação, do texto de provocação do Ivan e sobre o que os colegas anteriormente colocaram, eu fiquei com duas, eu adoro perguntas, né? Eu gosto mais de perguntar do que de tentar responder. Como socióloga, tem uma coisa que me incomoda. Uma delas, eu acho que aparece subliminar nesse texto de provocação do Ivan, que é a questão do pensamento brasileiro. Né? E não, tudo bem, tem essa questão do saber generativo, saberes populares, saberes generativos, mas tem a questão do pensamento brasileiro. Me incomoda um pouco, enquanto socióloga, ficar citando Latour, ficar citando Calon, ficar citando Deus e o Mundo. E assim, o que nós temos do Brasil sobre o Brasil, né? E sobre as questões brasileiras, e naquele sentido ali que o Ivan colocou, de saberes locais e globais. Né? Não quer dizer Brasil significar o Brasil está separado do resto. Está travando aí? Eu não estou ouvindo. Então, o Brasil está separado do resto e tal, então não importa, importa nós. Não, não é isso. É pensar nessa articulação global-local, o que nosso pensamento, e o pensamento acadêmico mesmo, e aí a gente poderia pensar ele amarrado aos saberes populares, enfim, mas o pensamento acadêmico brasileiro tem a dizer sobre nós. E até pensando em algumas hipóteses, uma hipótese eu ouvi essa semana do João Maia, que escreve sobre o pensamento social brasileiro, ele é sociólogo também, ele é professor da FGV, Rio, e ele estava falando, ele insinua, ele não diz isso, ele não afirma isso, eu não posso dizer que ele já disse, mas ele insinua que nossos estudos brasileiros teriam muito a contribuir para os estudos pós-coloniais. Porque, afinal de contas, nós não estamos na ponta, né? Nós somos periferia, e a gente fala de um lugar, de um espaço, de um lugar, que tem muito a dialogar com outros estudos pós-coloniais. Bom, é uma pergunta, não sei como, né, como é que a gente pode começar a se citar, a se referenciar como pensamento autônomo, e sem aquela questão da importação das ideias. Uma outra questão, então, é essa dos saberes populares, saberes generativos, chamado ali de saberes generativos. É uma pergunta que eu me faço, né, eu também tenho pesquisas assim com inovação tecnológica, com inclusão digital, coisas assim. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: quando o antropólogo, o sociólogo chegam numa comunidade, a gente faz uma preparação toda para conversar, né? Uma técnica, uma metodologia e tal, né? Então, a gente se prepara para se apresentar para o nativo. O que que o nativo faz para conversar com a gente? Né? Porque, tá, vamos pensar nesse tema, né, dessa questão de diálogo, dos fóruns híbridos. Né? Acho que a gente não precisa estar explicando o que todo mundo sabe. Então, dos fóruns híbridos, o que os populares, né, o que os saberes populares, como é que eles se preparam para conversar conosco? E aí eu tenho pensado muito sobre a importância da divulgação científica. Não sei se não é o único caminho, óbvio, porque senão a gente pode tomar a divulgação científica como, bom, isso aqui é uma célula, uma molécula, a partir desse momento você sabe que a molécula pode conversar conosco. Não é isso. É de um outro tipo, que tipo de divulgação científica a gente pode fazer. Como a gente pode apresentar o que seria minimamente necessário para que qualquer pessoa conversasse conosco em simetria e não em igualdade. Eu não acho que simetria é igualdade.